Você está ouvindo Feijoada Completa.
Do perfume.
Você está no Feijoada Completa, lembrando que você pode mandar pra gente suas críticas e sugestões no feijoadacompleta@camera.leg.br, nosso e-mail, feijoadacompleta@camera.leg.br, ou então participe aqui do programa pelo WhatsApp da Rádio Câmara, é o 999789080, DDD 61, é 999789080, DDD é o 61. Você está ouvindo a Fernanda Takai cantando Eu Preciso de Você, mais uma das canções aí do álbum O Tom da Takai, que a gente vem ouvindo aí ao longo de todo o programa, né? Alguns trechinhos de algumas canções e algumas canções na íntegra também, mostrando esse belíssimo trabalho. E é sobre esse trabalho que a gente vai conversar agora, porque vamos ao nosso Caldo Cultural.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
A introdução de Brigas Nunca Mais, essa belíssima canção também do Tom Jobim. Pois é, a Fernanda Takai lançando aí um disco que é dedicado a canções de Antônio Carlos Jobim, o Tom da Takai, foi produzida aí por Roberto Menescal e também pelo Marcos Valle, grande Marcos Valle. Enfim, essa ideia desse disco que surgiu quando estava ocorrendo o show dos comemoração aos 80 anos de Roberto Menescal, e a Fernanda Takai participou desse show, aqui em Brasília, inclusive, foi o primeiro show, foram 4 shows aqui no CCBB de Brasília, e a Fernanda Takai estava no primeiro show com o Marcos Valle participando, e foi justamente quando ocorreu, nessa época aí, a ideia desse disco. E para falar sobre esse trabalho, nós vamos conversar com Fernanda Takai e Roberto Menescal. Roberto Menescal, um dos produtores do álbum, e Fernanda Takai, cantora mineira, vocalista do Patufu. Primeiramente, vamos cumprimentar esses dois aqui. Fernanda Takai, prazer em tê-la aqui no nosso programa. Boa tarde.
Ei, boa tarde, Edson. Tudo jóia?
Tudo jóia.
Oi, Fernanda.
Prazer em tê-la você.
Ei, tudo bom?
Tudo jóia. Roberto também, boa tarde.
Roberto Menescal, boa tarde, meu caro.
Boa tarde, Edson. Paula também está aí com você, né?
Paula Bittar está aqui.
Sim,
com a gente.
Exatamente.
Bacana, Fernandinha. Um beijão, Fernandinha.
E aquele, ó, essa feijoada hoje tá mais que completa, hein? Roberto Menescal, Paula, Edson, eu, todo mundo.
Tá, tá com um tempero bom, né?
Tá com tempero bom, né?
Simultaneidade é uma coisa muito incrível, porque eu tô em São Paulo, Roberto, você deve estar no Rio, né?
Tô no Rio.
Tá, pois é, tá vendo?
Os dois aí em Brasília.
E nós dois em Brasília. Viva a tecnologia.
Aliás, tempero melhor não podia ter havido que não o disco em si, né? Que a gente passou aqui as últimas 2 horas quase ouvindo esse disco maravilhoso, esse álbum maravilhoso de vocês.
Que bom, obrigada.
Pois é. Vamos falar um pouco, então, sobre esse... Eu lembro que eu tava nesse show de Brasília aqui, do CCBB, vocês e o Marcos Valle, e... O Roberto tinha comentado o seguinte: ah, a gente tava tomando um vinho ontem à noite, aquele negócio todo, e aí começou a surgir uma ideia de fazer um disco, e o nome foi sugestão sua, não foi, Roberto? O Tom da Takai?
Foi, foi.
Pois
na verdade, a ideia nasceu no meio do número, ela cantando Estrada do Sol,
uhum.
No meio ali, eu digo, puxa vida, a gente tem que fazer um disco com isso, tá na minha cabeça, e já saí com o título, né? Aí de vamos tomar um vinho aí pra gente botar essa ideia, ver o que vocês acham.
Pois é, e aí o Tom da Takai, aí como é que foi da preparação, dessa ideia inicial até a preparação desse trabalho, Fernanda? Fala você um pouquinho.
Ah, eu acho que eu e o Menescal, desde o momento que a gente se conheceu pessoalmente, isso já faz uns 11 anos, mais ou menos, assim, a gente tinha esse desejo secreto, de fazer alguma coisa junto. E justamente nesse ciclo de comemorações dos 80 anos dele, é que a gente falou, puxa, a gente tem que fazer isso mesmo, vamos gravar. E eu me surpreendi um pouco quando ele revelou no palco, que eu falei assim, ô, Roberto...
Era segredo.
Em Minas, a gente não fica contando segredo, assim, a gente faz primeiro e depois conta. Mas aí foi gostoso também, porque também quando a gente já fala de uma vez, a gente mesmo... acaba colocando uma força maior para poder acontecer, né?
É, uma meta também.
É, e aí foi muito bacana, assim, porque o Marcos, assim como o Roberto, eu já conhecia de ser ouvinte deles há muito tempo, mas conhecê-los pessoalmente faz toda a diferença, né?
Uhum.
Porque, às vezes, você gosta de uma música, gosta de um cantor, compositor, mas quando conhece pessoalmente, conhece e, né, você gosta só ali daquela, da parte artística. Mas eles pessoalmente, tanto Marcos quanto Roberto Menescal, são pessoas incríveis, assim, com energia muito grande.
A gente percebe isso, viu?
Muito positiva, então assim, aí você fica querendo, eu quero ficar mais tempo ao lado deles. E acho que a gente conseguiu, foi um grande álibi agora, para poder passar mais tempo junto, né, fazer um projeto como esse.
Fernanda, você sabe que eu estive lá no final do show, te dei um abraço em você, Menescal, e eu comentei contigo que nós tínhamos uma coisa em comum. Fomos alunos da mesma professora, professora Beatriz Bretas.
Ah, sim, na minha época de Fafiche,
que
né?
Foi, da sua época de Fafiche, você se formou pouco antes de eu entrar para a faculdade, e a Bia deu aula para mim de introdução à comunicação, ela foi sua professora de RP, né?
Que ótimo,
coisa bacana. Altas coincidências. Agora, vamos falar de repertório um pouquinho?
Exatamente. Como é que foi o processo da escolha das canções? Porque a gente vê aí que existe aí, dá para perceber ouvindo o disco, que existiu um processo pensado ali de talvez tentar fugir um pouco daquilo mais que seria mais esperado, é isso mesmo?
Menescal, pode falar isso bem, porque eu fui muito confiante assim na percepção de carreira que eles tinham da obra também, do Tom, né? Uhum. Assim, eles conhecem a fundo, ele e Marcos. Então, pode falar, Menescal, como é que começou tudo isso aí.
Na verdade, a gente procurou, editor, assim, as coisas mais óbvias, as tomas mais conhecidas. Uhum. Né? Porque aí já foi muito gravado o mundo inteiro. Uhum. E, claro, essas músicas que a gente gravou, várias também foram bem gravadas, mas não tanto quanto Um Garoto de Ipanema, por exemplo, né? Isso, a gente foi, então, pesquisar um pouco essa, eu trouxe umas, nem muitas não, eu trouxe, sei lá, umas 8 sugestões, o Marco também umas 8, a Fernandinha também trouxe umas lá escondidas e tal. Uhum. Sabe, eu nunca vi o repertório se formar tão facilmente, tão rapidamente. Foi assim, pá, 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 eu gosto, Fernandinha, eu prefiro essa do que essa, e pronto. A gente saiu desse papo uma hora depois com o repertório pronto.
Já com as 13 canções definidas, ou teve a coisa de vocês gravarem mais, tirar alguma? Como é que foi?
Não,
isso?
Nós gravamos, na verdade, 14. Aham. Porque no disco vão 13, mas tem uma faixa bônus que aí vai para o Japão, sabe, vai para outros lugares. Aham. Eles sempre pedem uma faixa bônus. Nós gravamos 14 músicas. Né? Não, mas não gravamos mais do que isso, não. Eu pessoalmente, acho que não é uma boa política você gravar mais coisa para ver o que fica, porque você perde um tempo e uma força que você podia estar jogando em outras, nas mesmas músicas que vai gravar, você aí dispersa um pouco. Vamos botar um pouco mais aqui. Não, concentra ali, e foi o que nós fizemos. Também gravamos, olha, nunca vi coisa tão rápida. Fernandinha é craque, ela é craque.
Não, olha, e Menescal, ele tem uma história. É uma história, eu falo que ele é agente duplo, assim, no melhor sentido possível, porque, além de ser artista, tudo, ele tem uma experiência muito grande como executivo de gravadora, né? Então, produziu grandes discos da nossa música, trabalhou com grandes artistas também. Uhum. E aí, quando ele fala isso, eu fico pensando que a gente foi bastante eficiente mesmo, né? Porque
foi mesmo.
Eu acho que teve a gente pensou junto da mesma forma, acho que os pensamentos estavam fluindo para o mesmo lugar. Isso facilita muito as coisas. Algumas vezes, numa produção de disco, você tem intenções diferentes, desde do dono da gravadora, com o artista, com o produtor, com os músicos. E nesse caso, tudo foi muito sincronizado e sintonizado na mesma vibração. Então, isso ajuda demais e faz tudo ser mais gostoso, mais tranquilo, né?
Agora, Menescal, arranjos. Eu percebi, por exemplo, que vocês deram muito destaque aos solos de piano, que era coisa que o Tom adorava, né? O Tom era apaixonado, obviamente, por um pianista magistral como ele era, e adorava, gostava sempre muito de solos de piano, tanto que fez aquele disco The Composer of Desafinado, em 62, né? Que é um disco basicamente solo de piano. E você, sendo um guitarrista, colocou muita fé nessa ideia do solo de piano nesse disco. Tem um solo de sax, né, na outra vez, uma outra canção, mas basicamente solo de piano muito forte. Como é que foi pensar esse arranjo? É dar essa cara meio jobiniana mesmo, essa ideia de priorizar o piano? Como é que foi essa coisa de concepção de arranjo?
É, essa foi a intenção mesmo, né? Que a gente queria o máximo que pudesse do Tom nesse disco, né?
Uhum.
O clima dele. Eu abri mão de vários solos em função do piano, né?
Uhum.
É, sei lá, fiz uns 3 solos só, uma coisa assim. Mas eu acho que é bacana. E como o Marcos vai estar no palco com a gente também, sabe, a forma dele estar mais presente ainda é solando. Ele tem um piano muito bom, o Marcos tem um piano econômico muito bom. Então,
é gostoso mesmo.
A intenção era essa, eu acho que a gente ficou muito feliz. Claro, teve um dia que ele não foi, eu roubei um solo dele. Esse eu vou fazer. Mas a intenção foi essa mesmo, de botar mais piano possível.
E, Fernanda, uhum. Turnê. Como é que vai ser? Quando é que a gente vai te ver com o Tom da Takai?
A gente começa, a gente faz o primeiro show no dia 16 de junho, em Belo Horizonte. Puxando a brasa lá pra minha sardinha, né?
Claro. No bordo lá. E você faz muito bem, porque BH é maravilhosa, adoro.
Porque sempre, é curioso, embora a gente, né, tenha carreiras nacionais e internacionais, assim, faz show fora e tudo, mas quando você não estreia na sua casa, fica um ciúme danado, né? Todo mundo, por que vai estrear? Por que vai estrear em São Paulo, no Rio, Brasília? Por que não Belo Horizonte? Então, dessa vez, a gente estreia em Belo Horizonte, já com ingresso esgotado, isso é muito bom.
Opa, maravilha.
E assim que passar a Copa do Mundo, espero que com resultado positivo para o Brasil, a gente recomece em agosto, então, as datas. A gente já tem Rio de Janeiro marcado, Juiz de Fora. Depois, em breve, é só conferir nas nossas redes sociais todas as datas. Mas após a Copa, a gente concilia as datas do Menescal, do Marcos e minhas também. Felizmente, apesar de toda a dificuldade de fazer show, a gente ainda consegue ter uma agenda boa de show.
Uhum.
E aí a gente tenta achar uns momentos de transição que a gente possa fazer esse show. Que, aliás, foi a grande desculpa pra gente fazer o disco, é pra gente se encontrar mais no show,
mais
né?
No show.
Pois é.
Claro.
Né?
É uma coisa
e
muito
vamos dar um pulinho em Brasília muito. Também, gente. Vamos deixar a gente acompanhar aqui também em Brasília.
É. Já tá armando, já tá sendo armado pra Brasília também.
Ainda mais que começou aí, né? Essa história
revelada
em Brasília, tem que voltar rapidinho.
Tem que voltar rapidinho pra gente, porque senão a gente fica com saudade de vocês. Agora, esse disco, Fernanda, é um disco rasgadamente de bossa nova. Quer dizer, se a gente pegar, por exemplo, o Onde Brilham os Olhos Seus, é um disco onde você estava incorporando elementos da sua carreira, do pop, a aquelas canções da Nara Leão. Aqui nós estamos vendo um disco, né? Ele é 100% bossa nova, com pitadas jazzísticas. Quer dizer, como é que está sendo essa experiência para você e a receptividade do público? Quer dizer, o público da bossa nova, ele hoje já sabe quem é a Fernanda Takai, ele está abraçando a Fernanda Takai. Como é que você se sente aí nessa questão aí?
Eu me sinto muito, muito confortável e muito feliz nos braços aí da bossa nova, porque... desde muito cedo é um estilo que eu gosto como ouvinte, como, né, uma pessoa que gosta de boa música,
uhum.
e que entende que a bossa nova, ao longo desses 60 anos, é o estilo musical que mais representa o Brasil,
uhum.
No mundo inteiro. Então, se você vai hoje, olha só, 60 anos depois ali, né, das primeiras gravações, você vai no mundo inteiro, a bossa nova está sendo tocada em lugares ótimos, assim. É uma música que traz, ela traz um ambiente de celebração, de bem-estar, assim. Então eu vejo que as pessoas colocam a bossa nova para se sentir bem, assim. Elas querem, né, ter um momento gostoso na vida, assim. E... eu tô do lado de duas grandes fontes, né? O Menescal e o Marcos.
E o Marcos,
São elementos vivos dessa história e que estão produzindo, viajando o Brasil inteiro, o mundo inteiro, tocando, cantando. Então, assim, isso é uma bela lição de vida, eu acho. Eu, como público e como artista também,
uhum.
eu gostaria muito de ter uma história longeva assim como eles têm, sabe?
Uhum.
De muita produtividade e de continuar sendo relevante sempre. Acho que a gente precisa mostrar, assim, principalmente para a nossa própria história, né? Uhum. A gente se esquece dessas coisas boas. Às vezes o Brasil fica eclipsado por notícias ruins, mas a gente tem tanta coisa boa na arte brasileira, e a arte é um elemento que salva a gente, que nos inspira, que faz a gente produzir. Então, assim, eu fico muito feliz de saber que a repercussão do álbum tem sido muito positiva, uhum. né? Não só entre as pessoas, assim, que por acaso se esbarram no disco, mas como os jornalistas de música, né, os radialistas, as pessoas estão tendo cuidado de ouvir e ver que é um trabalho que foi feito com muita dedicação.
Maravilha.
E feito por gente que estava lá naquela época e continua até hoje querendo mostrar que essa energia é vital e ela é muito forte, assim, ela precisa ser sempre lembrada e sempre divulgada, né?
Pois é, e Menescal, essa mineirinha com essa voz suave trouxe esse tom tão gostoso e tão especial para dentro da bossa nova, né?
É, eu acho que, inclusive, nós temos essa preocupação de estar trazendo as pessoas mais jovens que tenham a simpatia pela nossa música, uhum. para que você tenha continuidade. 60 anos vai ser apenas uma década, mas essa bossa nova vai por aí muitos anos, e a Fernanda é responsável por essa continuidade. Agora, nós, na verdade, fizemos uma malandragem muito grande. Ah. O que a gente queria era o público da Fernanda pra gente. Esse é o segredo.
Esse é o segredo. E já, eu acho que já conquistaram, viu? Aliás, eu acho que o bacana é isso, né? Que os dois públicos vão se conquistando mutuamente aí. E realmente trazendo a juventude para a música popular brasileira, para a bossa nova, e trazendo a bossa nova, né, quer dizer, para essas pessoas, e trazendo também o público da bossa nova para conhecer Fernanda Takai, né, que é claro. Essa cantora, né, que tem todo esse potencial incrível aí e representando muito bem a nossa música. Gente, eu queria esticar essa conversa aqui até às 5 da tarde, mas eu não posso.
Vamos marcar, a gente já marca para quando a gente tiver o show em Brasília, isso. A gente vai ao vivo aí.
Opa! Pronto, já tá definido. Pronto. A gente vai bater um papo bom, então. E traz a semiacústica, viu, Menescal? Sem ela, você nem passa aqui na porta dessa rádio, viu?
Deixa eu aproveitar e falar uma coisinha pro Fernanda.
Pode falar.
Eu tô preocupadíssimo, porque venderam todos os convites. E tem, assim, meus compadres, que é um casal que foi ver Fernanda em Brasília. Uhum. E eles compraram já passagem, hotel, tudo. Eu falei, Fernanda, por favor, guarda dois lugarzinhos para eles. Só isso que eu quero.
Maravilha.
Eles já
compraram. Vamos dar um jeito. Vamos botar eles para trabalhar no show ali.
Vamos.
Pra ensinar uma guitarra, alguma coisa assim.
Vamos de road. Boa demais.
Pra ajudar a gente, quem sabe. Mas é bom começar uma turnê com ingresso, né, esgotado.
Com certeza.
Nossa,
bom demais.
É um bom prenúncio, maravilha. Né?
Maravilha. É. Fernanda Takai, Roberto Menescal, quero agradecer demais a participação de vocês dois aqui. Tá, sucesso nesse disco, sucesso nesse trabalho de vocês. Obrigado por participar com a gente, por atender a gente. E, enfim, a gente fica aqui. Vamos despedir com essa canção que vocês dois cantam juntos, né?
É
exatamente
Menescal,
pra gente.
Menescal se revelando grande cantor, ele fica economizando a voz dele e fica tão bonitinho, né?
Pois é, vamos fechar então com essa canção chamada Ai, Quem Me Dera, com o Fernanda Takai e Roberto Menescal. Queridos, bacana, muito obrigado pela participação, obrigado, de vocês.
Paula. Um abraço, tchau.
Tá bom, um beijão, obrigada.
Estamos prometidos que vamos aí com vocês ao vivo, tá?
Opa. Tá jóia, prometidíssimo então. Um abraço,
tá,
gente.
Tchau,
gente.
Um abraço.
Tchau. Muito bem, Paula Bittar, estamos com isso encerrando Feijoada Completa de hoje. Todo especial, né? Muito especial, muito bacana. Pois bem, com Ai Quem Me Dera, com a Fernanda Takai e o Roberto Menescal, do disco Tom da Takai, a gente encerra o Feijoada Completa, que teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Edmilson Farias, a coordenação do Márcio Sá, de apresentação minha, Edson Júnior, e da Paula Bittar. A gente volta na próxima semana com mais Feijoada Completa em plena Copa do Mundo. Um grande abraço para você e até lá, Paulinha.
Um abraço para todos e até sexta-feira que vem.
Tchau, tchau. Bom fim de semana, gente. Fomos!
percebi que as rimas que eu preciso, essas rimas esqueci. E que o verbo amar não se conjuga sem você. Eu faço samba pra você.
Eu faço sambas, eu nem sei.
Eu faço samba de ouvido pra você.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.